Bem-vindo ao serviço Telereunião. Digite a sua senha com 4. Agora,
nossa,
o grupo
senha.
Tem mais um componente.
Eu vou fazer um contra-ataque no cliente, falei, gente, não sei nem se vai dar certo isso. Não, mas a gente já está ligando, antes que o outro ligue, a gente está esperando a senha, porque não é online. Ele já vendeu 40 mil. Então, acho que assim, é um convênio novo, então a gente tem que ter atenção nessas oportunidades. É o que o William falou, acho que a gente tem que se permitir. A gente aqui no Rio de Janeiro também estava refém da Prefeitura do Rio. E a gente vem diminuindo. A minha equipe era de 99%, 100% da Prefeitura do Rio e Colombo, a gente está fazendo 80%. Né? Já é uma evolução. Né? E eu tenho escritório com 70%. Então, e trabalhando outros convênios diferentes. Quando a gente começa a entender que a gente pode ganhar dinheiro...
Agora,
ganhando
o grupo tem mais um componente.
A gente não vai querer fazer portabilidade, não vai querer fazer Prefeitura do Rio com taxa competitiva. A gente quer ganhar dinheiro. CP, gente. CP a gente não consegue fazer aí. Eu queria entender qual é a dificuldade do CP. Em novembro a gente não vendeu nada.
Agora, o grupo tem mais um componente.
Contrato. Dezembro também não. E crédito pessoal, tem alguns promotores viciados, só querem fazer crédito pessoal.
Agora, o grupo tem mais um componente.
Não é fácil a aprovação. Aprovação, a gente pode vender hoje para qualquer pessoa. Então, o risco do negócio, a conversão é baixa, né? Por isso que a gente... Mas quando você liga para um cliente, quantas ligações você precisa fazer para falar com o cliente efetivamente? É a mesma coisa, você tem que colocar um monte de CPF ali para poder passar. Não adianta você colocar... 5 CPFs, 2 CPFs e falar que é ruim, que não aprova nada. Então,
foi o caso da Gabriela, o mês de novembro, mas ela consultou realmente, tem mais de 40 clientes e aprovou quanto, Gabi?
3 contratos foram aprovados.
3 contratos, ela conseguiu, 3 contratos CP. Realmente
então,
tem que estar muito, né, para poder fazer
a conversa. E uma outra coisa que eu coloquei para vocês, em relação aos erros, né, a gente se colocar, ó, cadastrar um telefone incorreto, um e-mail incorreto do cliente, o principal sensor hoje para reprovação são os dados divergentes. Então, a gente tem que tomar cuidado na hora da gente colocar o telefone correto do cliente, um e-mail correto do cliente. A gente já tem promotores hoje, segunda-feira, a gente vai fazer uma aula para fazer uma troca de boas práticas. Por que, que eu tenho promotor hoje com 50 mil, com 75 mil de CP e tem promotor zerado? A gente tem que entender. O que, que ele está fazendo diferente? Ele não é diferente de vocês. Ele está fazendo alguma coisa diferente que a gente precisa pegar, entender o que ele está fazendo. E eu percebo que aqueles promotores que começam a focar e começam a entender que, poxa, vale a pena trabalhar o CP como um outro convênio, porque eu vou ganhar dinheiro, vou entrar na tabela cheia, eu prefiro fazer um CP do que entrar numa taxa competitiva. Ele começa a trabalhar isso. E aí começa a ter ideias de fazer transmissão, divulgação, de botar folder em todas as lojas na região. Né? E isso vai aumentando o negócio. Um vai indicando o outro. Então, acho que a gente precisa começar a trabalhar, olhar o crédito pessoal de uma outra forma. Porque tem gente fazendo e fazendo muito bem. Então, por que, que eu tenho um escritório de Santa Cruz com 300 mil vendidos de CP e tem um escritório zerado? A gente tem que entender. O que, que eles estão fazendo de diferente? A gente precisa aprender com eles, né? E aí,
eu acho que o ponto que você colocou aí, acho que é o X da questão em relação à rentabilidade para o nosso bolso. A hora que você começa a ver que começa a ganhar dinheiro, você trabalhar sem fronteiras e o CP... e ganhar e descobrir que aquela prefeitura você consegue ganhar como pura e não como competitiva, aí eu acho que você começa a ter uma outra visão. E volto
a gente
dizer,
viu isso aqui também na prática, William, também com a Gabriela. Ela, a comissão dela de CP e do Olé, tabela prêmio, mês passado, foi igual à comissão dela do Consignado Santander. Eles sentiram isso aqui o mês passado na prática, né? Já tem um exemplo dentro de casa.
Sim, e é isso, porque a portabilidade, gente... Muitas, né, ganha lá competitiva, a gente tem uma remuneração menor. Você falou da conversão em relação ao CP, né, de 40 a 3. Gente, vamos ser sinceros, a retenção de portabilidade também é muito alta. Se você for olhar também a conversão e o tempo que a gente perde...
É muito ruim. Eu odeio portabilidade. Desculpa.
É, mas é isso mesmo. Hoje,
mas
a gente também ouça a mesma coisa.
A gente aqui tem muita dificuldade com o contrato novo também, que a gente tem contrato novo altos, mas as taxas que tem aqui não nos ajudam.
Então, mas por isso que eu estou falando aqui, Madora, porque você está sempre focando no mesmo convênio. A hora que você vai ter convênio...
O convênio novo, governo da Paraíba, o gerente me indicou.
Então, mas essa região aí do Nordeste, vamos sair do Nordeste, vamos entrar em outros lugares para ir trabalhar.
Tranquilo, beleza.
Deixa eu falar mesmo.
Isso aí, a gente já começou... Desculpa,
só para... É, Rilândia, deixa eu falar a minha opinião agora. É, referente aos outros estados. A gente tem muita intenção, sim, dos outros estados, mas o que é que eu acho? Que a gente não recebe o material suficiente para a gente poder vender por fora. A URA, quando vem para a gente, já vem já rodada, já vem com várias pessoas que já fez, entendeu? E assim, a gente precisa de listagem de refém. A gente não é que a gente faz portabilidade porque a gente quer, porque é a única opção que a gente tem atualmente, apesar que tem muita opção, tem muito índice de retenção também. Mas a questão de refinanciamento, acho que falta mais material para a gente receber, listagem de refém, uma URA assim, bem mais reciclada para a área do Nordeste. Eu acho que o Nordeste está carente em questão de fora. Se a gente pode vender para o mundo inteiro, para o Estado, para o país, então a gente precisa de ferramenta. Porque a única coisa que a gente tem aqui dentro, o Nordeste a gente está sem convênio para trabalhar. A gente não tem um convênio que a gente possa atuar, que a gente possa indicar o cliente, que o cliente tenha confiança e a gente entrar dentro do órgão e um indicar o outro. A gente sabe que indicação é muito isso. Foi o que a gente viveu em Prefeitura de Olinda. Não é que eu esteja justificando a Prefeitura de Olinda, mas foi um dos convênios que a gente conseguiu trabalhar, que a gente atuou dentro, que um indicava o outro, que era a tabela cheia. A gente fazia portabilidade, fazia novo, fazia refim. Então, assim, eu acho que a gente precisa... tem uma reciclagem mais de questão de clientes para o Nordeste, mesmo que seja de fora, é o que a gente mais quer, refim, é novo, não quer essa portabilidade.
Porque
portabilidade é um complemento para a gente.
Mais de 5 mil nomes que a gente tem de refim, de uma listagem para o banco, ele passou para o Alberto distribuiu para a ponta inteira trabalhar. Entendeu? Tinha muito nome para trabalhar. E o Rio de Janeiro, na época, não trabalhou. Eu passei essa listagem para Fátima. Tem muito
agora, o grupo tem mais um componente.
Rio de Janeiro, mas não é a mesma coisa de a gente estar dentro do Rio de Janeiro.
Não, não é no Rio de Janeiro.
A gente pode trabalhar.
Eu não estou falando do Rio de Janeiro, não. Estou falando do Nordeste. Tem vários convênios de refim que a gente não tinha.
E essa foi até para a URA também, Maia. Eu juntei tudo com o João.
Tem muito convênio.
Toda semana de Madureira, do Bangu, todos aqueles convênios em primeira estágem.
Tinha muito nome de refim para trabalhar só na região Nordeste. É, isso tudo, a gente tem essa oportunidade. Agora, Rilânia, é difícil a gente ter um MEI zerado, né? Porque o que, que acontece? Quando a gente começa, por isso que a gente precisa doutrinar os promotores a colocarem os status corretamente. Porque hoje a gente está trabalhando com uma lista do Mato Grosso do Sul. É, você vai trabalhar durante X dias, 15 dias com essa lista. Se você não tabular aquele cliente que fez corretamente, o cliente que não quer... E você não colocar o status finalizador e deixar ali, o que, que vai acontecer? Daqui a 15, um mês, enfim, essa lista vai rodar para um outro escritório que solicitou os nomes. E aí, se não tiver com o status certinho, a gente vai entrar em contato com o cliente novamente. Isso aí é questão de cultura do supervisor, do gerente, trabalhar o status corretamente, né? E a gente tem outras oportunidades, além do CRM. A gente trabalha com o portal da transparência. É isso que eu acabei de falar. A gente fez um contrato de 40 mil, né, do Espírito Santo, sem lista e sem a senha. Não é como
eu ia falar dele agora, porque originou ontem. E eu tenho a base completa. Se você quiser, eu tenho a base completa. Acabei de pegar.
Então,
ninguém trabalhou.
Já fiz 40 mil já. Ainda tem um.
Já te dou agora. Estou te mandando no seu WhatsApp. Mas assim, ó, eu esqueci o nome da promotora que comentou em relação a. Em relação às listas. Como está o nome dela? Desculpa, não entendi.
Rilânia.
Então a gente está fazendo. A gente poderia montar uma estratégia, até para a Fátima também, e alinhar a Maísa. Da seguinte forma, a gente se compromete a pegar as listas. Mas eu gostaria também que a equipe garimpasse e buscasse convênios. Porque é fácil para mim, William, falar assim, trabalha agora, como a minha equipe está trabalhando, na Prefeitura de Balsas. Pesquisa no Google onde é Balsas. Prefeitura de Barreiras. Prefeitura de Rio Branco, no Acre. Tudo isso, pessoal, ligaram de São Paulo, que também não está presente. Eu estou falando de Norte e Nordeste. Então, pode ser que exista, eu tenho certeza, pode ser não, tenho certeza que tem aí na região de vocês, no Norte, no Nordeste, várias prefeituras, que nunca foi atuado. Então, William, eu descobri aqui da Piraporinha do Norte, tem a prefeitura. Eu me responsabilizo e me deixo aqui para vocês. Eu pego a lista, mando só para vocês poderem trabalhar. Porque senão fica uma coisa meio imposta, entendeu? Vocês vão trabalhar esse convênio. E a gente, o ser humano, valoriza aquilo quando você acredita. Então, a partir do momento que você estiver acreditando, você descobriu, Fátima, pode pedir para a Maísa me pede, eu mando só para vocês atuarem em relação a isso. Agora, se vocês quiserem outras listas de prefeituras da região Norte e Nordeste, eu também consigo. Mas eu vou falar, outras pessoas já trabalharam. Mas isso não significa que não saia contrato, tá, gente? Porque hoje eu estou vendo vários contratos.
O que a Rilânia falou é realmente assim, complementando, é que, quando, por exemplo, a gente rodou de Goiânia, a gente atendeu muitos clientes da Prefeitura de Goiânia, muitos. E a maioria realmente já tinha feito. É isso que ela quis dizer, nesta lista de Goiânia, hoje especificamente. Ela conseguiu até fechar um contrato, que o cliente foi assinar lá em Anápolis com a líder de lá, 2000 e pouco. Mas o que a gente pegou nesta lista de Goiânia, realmente já estava muito rodado, entendeu? E aqui, garimpar o convênio, a gente vem fazendo isso. Tanto que a gente conseguiu Olinda. Olinda a gente foi atrás da informação, e foi Rilânia também que foi atrás da informação. Foi lá dentro da secretaria, viu que baixou a taxa, viu que o convênio tinha voltado e a gente começou a atuar. Então, é importante realmente, assim, só para complementar você, a gente descobrir o convênio, a gente realmente ver no portal da transparência, ir atrás e não depender só da listagem. Hoje mesmo eu peguei Gabriela aqui, Gabriela fez assim, a Espírito Santo tem portal da transparência, ela já entrou no portal da transparência, ela não está esperando listagem, né? Aí, complementando a informação, que o portal da transparência também ajuda muito. A gente joga no Confirme e do Confirme a gente acha os telefones.
Perfeito, é exatamente isso que eu estou falando, Fátima. Existem várias Olindas. Então, você descobriu um, você já deu o primeiro passo. Vamos descobrir outras. Porque quando a gente tem um bloqueio do convênio, que é a Olinda, e a gente não consegue fazer a portabilidade mais do Mato Grosso, por causa que agora a taxa mudou em relação à rentabilidade, qual que é o plano C? Qual que é o plano D? Qual que é o plano E? É isso que eu estou tentando passar para vocês, entendeu? A gente
eu converso muito
com eles
também assim. Vocês têm um diferencial, que vocês sabem vender tudo. Exemplo, o Mai fala Rio de Janeiro. Rio de Janeiro só sabia vender Rio de Janeiro. A gente não, a gente vende governo, a gente vende prefeitura, a gente vende CIAP, a gente vende tudo, a gente vende tribunal, a gente vende Ministério do Trabalho. Quer dizer, realmente tem que voltar a ser o que a gente era antes, né? Agora, a gente não pode estar patinando nos convênios daqui. Eu até falei com o Gilberto, que é o rapaz daqui, ele passou uma relação de prefeituras, mas realmente todas sem taxas. Por isso que eu não joguei para eles trabalharem e a gente vem tentando os convênios de fora, entendeu?
É, mas eu acho que o primeiro passo já foi dado. A estratégia, qual é a ferramenta, como que eu vou colocar o convênio, em qual ferramenta, coloco no call center, coloco na URA, coloco no CRM, a atividade comercial tem que aumentar bastante e focar nisso.
Eu acho que, Fátima, o que precisa, não é, assim, eu sinto que vocês ficam muito viciados na URA. A URA é importante, mas eu acho que você consegue muito mais resultado você ligando do que a URA tocando. Se você tiver as duas coisas ao mesmo tempo, você vai ter uma efetividade melhor. Então,
eu já reclamo com eles, Mai, porque eles já ficam muito ligando e eles não gostam de atender a URA. Mas o que é que falta? Focar a listagem agora de outros estados, entendeu? Eu já reclamo, porque às vezes a URA está tocando, gente, atende a URA, entendeu?
Porque a URA, o retorno da URA, ele é muito baixo, né? Se a gente deixar um escritório somente com URA, a gente não vai conseguir entregar o resultado.
É verdade.
A gente precisa da URA como uma ferramenta que movimenta, acorda o pessoal, né? Dá uma...
Mas não agitada no escritório, né?
É a discadora. Eu acho que até a gente ligar, porque às vezes a discadora, dependendo da quantidade de nomes, da quantidade de promotores que esteja trabalhando, não é eficiente. Você tem que colocar 6 pessoas para poder trabalhar a discadora e com muito nome, porque consome muito rápido. É, então, tem que ter uma inteligência.
Eu tive um curso de discadora aqui com o João.
Senão a gente não consegue ter efetividade. E pode ser as 3 coisas no mesmo tempo. Você deixa uma parte do dia a URA, uma parte na discadora, e alguns, né, ligando na mão, e aí você fazendo transmissão. Porque a gente, na verdade, a gente não é um operador de telemarketing. A nossa atividade, né, ela é consultor de negócios. Então, a gente precisa tem um leque de atividades para a gente fazer, não só fazer o telemarketing.
Eles vendiam CIAP no Macapá, lá no fim do mundo. Então, vendiam bem, né? Que a gente foi destaque aqui, quer dizer, fazia 2 milhões e 200, 2 milhões e 300, né? E lá no fim do mundo a gente conseguia vender, no Amazonas, no Macapá, no Acre, Rondônia, Roraima, a gente chegou a atender todos esses estados já. Alô? Alô?